Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Preto e Branco Podcast. Aqui é o Axel, mais uma vez com meu irmão Sérgio Landim. Seja bem-vindo, irmão.
Fala aí, bebê. Vamos nessa.
E hoje a gente vai falar sobre as características, né, de um treinador eficaz. O que um treinador precisa ter, o que ele precisa fazer, o que ele precisa saber para conseguir dar uma boa aula, ensinar os seus alunos, conquistar o objetivo do CrossFit, né? Melhorar a qualidade de vida, saúde, longevidade das pessoas. Antes, né, como a gente falou que ia virar tradição, esse final de semana teve CAT. Foi aqui do lado, foi aqui do lado de casa, infelizmente nem consegui encontrar o Sérgio. Ia passar, ó, eu quase parei ali, sabia? Eu passei na frente umas duas vezes de bicicleta, quase parei, mas eu falei, porra, não vou entrar e interromper o curso no meio, acho que vou tomar uns porros se eu fizer isso. Tá vendo como é que eu sei? Tá vendo como é que eu sei? Eu sei meu lugar, meu, galera. Você tá achando, ah, não, só chega, não. Então eu falei, porra, não vou sair entrando aqui, né, e chegar
eu
lá.
Eu ia fazer
aí,
o galera? Que o Brasil devia ter feito, uma falta fora do lance.
Mas então, né, último CAT do ano, esse ano até o CAT, agora você até tomou a decisão de mudar, assim, né, diminuir um pouquinho o formato, né, começou bem pequeno, agora você decidiu diminuir um pouquinho de novo. Como é que foi esse último, né? Qual foi o maior aprendizado que você tirou desse último CAT agora? E, sei lá, um aprendizado geral do ano, vamos dizer assim, né? 12 de dezembro, último CAT, foram 10?
Foram 12 esse ano, um 12, por mês.
12.
A maior característica que eu vejo é que eu sinto que é um curso necessário, né? Eu sinto que é um curso que, independente de eu estar cansado de viajar, eu preciso fazer isso porque as pessoas precisam conversar e estarem dispostas a ficar frente a frente com alguém que tem um pouco mais de resultado do que elas e entender que essa pessoa está disposta também a falar o caminho, né? Então, o CAT é para isso. É de um professor para o outro, como eu falo. A gente se mostra no piso preto. E esses 12 desse ano, é só para você ver, né? Fazer uma conta rápida aqui, que eu tenho essa planilha aberta. Foram 289 treinadores. Então, assim, é muita gente, né, mano? E muita gente desses 289, quantos serão excelentes? Não sei, quantos pagarão o preço? Não tem vaga, né, limite para excelência. O que é excelência, no meu ver? É ter resultado, viver uma vida que você gostaria de viver fazendo algo que você ama, né? Então, o CAT é para isso, é para te tirar da zona de conforto, botar a tua bunda para começar a ficar quente de tanto estudar e o sovaco continuar a ficar quente de tanto dar aula de forma emocionada, né? Então, conversa bastante com o tema de hoje. E a principal característica pela qual eu não faço CAT para 29, 30, 40 cabeça é porque não é para ganhar dinheiro apenas. Não é para chegar e ficar dando palestra. É um curso de relacionamentos também. Eu quero ouvir, eu quero saber quem está na minha frente, eu quero ver como é que eu posso ajudar. Então, é um small group, 12 no ano, onde tiver necessidade, estarei com organização também, porque eu também não vou colocar um curso para ir 10, né? Então, assim, muita gente me perguntando, ah, já tem agenda? A agenda abre 3 meses antes do curso acontecer. Então, a agenda de março está aberta. Né? Em dezembro. De abril vai abrir em janeiro, e assim sucessivamente. Isso. E o que eu mais aprendo todos os dias com treinadores é que treinadores podem ainda assim levar mais a sério o que provavelmente falta na educação física, que é o estudo em cima da base e a aplicação em cima do estudo, né? Imagina, um aluno acha que pode falar de educação física, dá uma segurada, né, irmão? Vai falar de dente, vai falar de lei, vai falar de conta de pilar, não sei, né? Mas para falar tem que saber. É uma das coisas que a gente vai falar aí hoje.
Isso. Ó, a Thaís falou aqui, venha para o Espírito Santo. Já teve no Espírito Santo já, né? Ou não?
Duas vezes. Lá na CrossFit Camburi do Vaguinho.
Ah,
inclusive,
verdade.
Galera do Espírito Santo, ó, eu adoro vocês aí do território inteiro, tá? Tem a Simba CrossFit da Dai, tem o Reino CrossFit do meu irmãozão Ronês, né? a Camburi do meu querido Vaguinho. Tem uma galera muito boa no Espírito Santo, gosto muito de vocês aí. E pelo menos eu acho que eu fiz uma vez em 2021 e outra vez em 2022, talvez. Não sei,
Thaís,
mas já foi dois.
Ela falou que não era estudante de educação física ainda.
É
importante,
legal, parabéns.
É importante ressaltar, galera, que o CAT é só para ou estudantes ou profissionais da área, né? Não é para simpatizantes. Para simpatizantes, talvez não. Talvez eu consiga convencer um dia de fazer alguma coisa para vocês aprenderem um pouco mais. Mas vamos lá. Vamos lá. Lá na apostila, como sempre, a gente tem as características de um treinador eficaz, né? Fala pra gente quais são, Sérgio.
As características de um treinador eficaz são ensino, observação, correção, demonstração, gerenciamento de grupo, presença e atitude.
Isso.
Eu adoraria que os treinadores falassem nessa velocidade.
São seis. Vamos falar... Vamos lá, então, de novo, né? De uma velocidade mais controlada, para quem não,
yes,
sabe quais são. Ensino, observação, correção, gerenciamento de grupo, presença e atitude e demonstração, tá?
Yes.
Vamos falar um pouquinho sobre cada uma, né? O que que no seu ver... E aí depois, né, eu quero que vocês... Quero deixar claro que essas são as características que a CrossFit passa pra gente, né, ali na apostila. Depois eu quero saber do Sérgio se ele vê outras também, né, outras coisas que são necessárias, fora essas, né? Ou que seja um pouco diferente, porque na hora que a gente pega essas seis, a gente tem uma gama bem grande, né, de coisas que podem se enquadrar ali. Mas vamos lá. Então, ensino. O que que é o ensino aqui sobre as características?
Eu até estou fazendo uma série no meu Instagram, depois dê uma moral lá, quem está me ouvindo aqui, vai lá e assiste, eu tenho um vídeo falando exatamente isso, né? Um vídeo a cada semana falando das habilidades ou dos fundamentos de treinamento eficaz. Mas o ensino nada mais é do que a transferência do conhecimento para o aluno. Ponto. No seu estudo você sabe o que é certo e o que é errado, o ensino você vai ensinar o que é certo. Ponto.
Isso é interessante, né? Isso é interessante. Deixa eu continuar, depois eu faço observações, né? Depois, então, do ensino, a gente tem a observação.
A observação nada mais é a constatação para ver se o ensino deu certo.
Justo. Terceiro, correção.
Caso o ensino não tenha dado certo e percebido pela observação, deve ser corrigido na direção do que seria certo, né? Por isso, correção.
Gerenciamento de grupo.
O que você for capaz de fazer com uma pessoa, você deve ser capaz de fazer com mais de uma, já que é uma aula coletiva. Dentro do gerenciamento de grupo, tem gerenciamento de grupo a ponto de você dar atenção para todo mundo em sala, mas também tem relação a espaço, material, né?
Presença e atitude.
Você ter um comportamento digno de pessoas que acreditarem que sua vida que a vida delas vai ser transformada pela sua pessoa, né? Transferir confiança. Ser um momento bom, fazer com que as pessoas retornem.
E por último, demonstração.
Se não a melhor, uma das melhores formas de se ensinar e se influenciar uma pessoa, também dar-se-á. Gostou dessa mesóclise? Dar-se-á. Um feedback visual, né, sobre o que você gostaria que o seu aluno fizesse, seja ele um movimento, seja ele um comportamento.
Vamos já bater, então, de trás para frente agora. É possível um bom... Essa pergunta vem direto. É possível um bom treinador não conseguir realizar todos os movimentos?
Um bom treinador até que vai, eu acho. Um treinador excelente que eu contrataria jamais.
Vamos elaborar um pouco nisso. Como é que você acha?
Bom, é muito, muito, bom é muito porco, né? Assim, quando vem falar do que é bom, o que é ruim, é só isso, né? Depois de bom é o que é ruim, né?
Verdade.
Assim, é muito simples, é muito básico. E é uma bengala que a galera usa, vou te ser bem sincero, que é inadmissível. Porque você pede o tempo todo para o seu aluno se sai da zona de conforto, se alimenta melhor que você vai conseguir mais, dá mais a sua vida que você vai aprender a realizar tal movimento, aí você acomoda e não faz, né? Então, assim, para mim é inadmissível um treinador de crossfit estar fora de forma. É inadmissível. Nossa base é nutrição, mano.
Eu concordo.
Nossa base é a nutrição. Nossa base é fazer exercício de 5 a 6 vezes por semana. Uma hora por dia, curto e intenso. Na maioria das vezes, constantemente variado, não é? Então, assim, para mim é uma coisa que, assim, ah, tem como um treinador bom ser gordinho? Cara, eu vou te ser sincero, bom, sim. Se eu contrataria? Não, porque ele não é um exemplo que eu gostaria, né? Então, essa é assim, bom, já vi muita gente boa sendo demitida, já vi muita gente boa sem emprego, já vi muita gente boa reclamando que não ganha bem. Bom, bom é fraco, né? Você não devia estar olhando o que, que uma pessoa é, ah, se dá para ser. Você tem que pensar assim, como eu faço para ser? Como eu faço para ser excelente? Primeira coisa, pratique o que você fala, né? O que você prega, viva através das suas crenças, coma bem, se exercite, cuida de você, né? Ah, tem como ter um treinador bom fumante? Mano, não, meu ver, não. Não.
É, né? Eu acho...
é um vício que nem atrapalha até o resto, até a presença e atitude. Você chega com um cheiro de cigarro em cima de alguém. Tipo assim, a gente é da área da saúde, mano. O que, que adianta você exercitar se você está fazendo uma coisa que vai te matar em algum tempo? Então, assim, bom, tem como ser bom? Mano, eu nem olho para esse grupo, pode ser bem sincero. Minha conversa é em outro nível.
Não, concordo plenamente, né? Eu acho que tem uma observação, né? Eu acho que tem um asterisco só nisso aí. Porque, no meu ver, tudo bem, ele ainda não conseguiu fazer.
Perfeito, perfeito. Não acomode.
Né? Ele ainda, porra, eu, por exemplo, eu tive bastante dificuldade. Na verdade, eu sempre fiz tudo, do básico, né? Eu sempre fiz tudo. Só que, tipo, ring muscle up, eu faço mais fácil strict, eu fazia mais fácil strict do que com keeping. Porque na minha cabeça não entrava, era uma dificuldade, uma particularidade minha. Eu fazia, mas fazia, strict não fazia tão bem assim, né? Vamos botar. Agora, porra, eu não sossegava enquanto não aprendia o bagulho, pô.
É, o que você falou foi perfeito. O que você falou foi perfeito, porque você falou assim, eu não fazia tão bem. Tão bem é uma coisa, não fazer é outra, tá bom? Ah, eu não faço tão bem, eu não sou o melhor atleta do meu boxe. Você não precisa ser. Você não precisa ser. Você não precisa ter a melhor execução. Mas se você tiver, você pode ter certeza que você vai ter mais confiança do seu aluno.
Sim.
Então, assim, eu acho só que... não ser inocente. Ah, exato. Eu posso não fazer? Mano, você pode não fazer. Agora você vai querer ter o mesmo nível de confiança do seu aluno que eu que faço? Você é muito inocente, né? Você tá querendo que a vida te trate com um algodão doce.
Não dá, né? Teve um... Ó, pra vocês verem como é que é as coisas que ficam na minha cabeça. Eu lembro... lá, acho que foi lá na mentoria, lá no... Porra, esqueci o nome do... Como é que foi? A mentoria... A mentoria Flow que a gente foi, mas qual foi o nome lá do lugar?
É, então... Muriaé.
É, não é, mas era um... quem. Eu não lembro qual que foi a denominação do negócio. Enfim, né? Na mentoria Flow lá que a gente teve, eu acho que... Eu lembro perfeito, acho que foi lá que o Sérgio falou assim... Porra, você... Eu tô na minha aula, né? Tô dando minha aula de snatch. Tem a barra montada com 70 quilos, meu irmão? E eu preciso demonstrar alguma coisa? Eu meto a mão na barra com 70 quilos e faço. Eu falei assim, caralho, mano. Pode crer. Depois desse dia, porra, todo dia, toda aula que eu dava em grupo, eu tava preparado pra meter a mão na barra e fazer dentro da minha capacidade, né? Se tivesse uma barra de
claro.
120 de clean, eu não ia meter a mão e fazer 120 de clean. Não. Agora,
e já, nem é já... ideal. O que a gente tá falando é a minha característica de chamar muita atenção para algo que, sim, assim, eu lembro o que, que foi. Foi o aluno, a galera tinha perguntado se, como é que faz no Vila, porque tem um imóvel em cima. Eu não posso dropar peso. Como é que é ter um box que não pode dropar peso? É muito simples. Você ensina o aluno a levantar o peso e abaixar o peso. Ué, né? Tem colchão, abaixa, sim, no colchão e, sim, tal. Ah, mas... E se tiver pesado? Eu falei, não, já teve um evento que era um deadlift e o cara tava falando que tava pesado pra que não tava conseguindo voltar o deadlift do chão. Eu fiz o snatch com a carga de deadlift dele. E foi ótimo, porque foi uma forma de falar assim, olha, não vou aceitar esse comportamento aqui. Ninguém faz isso, não é você que vai fazer, né? Então, sem precisar entrar em choque. Eu só falei assim, ó, não tá pesado, dá uma olhada, ó, é só jeito, tá bom? A gente vai te ensinar o jeito. E passou e tá suave, sem precisar, sabe, se exaltar. Eu só sorri, fiz um snatch, falei assim, tá vendo? É só jeitinho. Vamos fazer um jeito melhor e sair. Não cria aquele caso, né? Então, quando eu falo assim, ó, a minha conversa com o treinador é uma conversa nesse tom que eu tô dando com vocês. Não se dê desculpa, não. É assim que eu falo com você, treinador. com o aluno é sorrindo.
Sim.
Eu não tô nem aí, mano. O cara não tem obrigação. Não é pro trabalho Sim. dele ser aluno. Agora é trabalho seu ser professor. Então são duas linguagens diferentes na minha cabeça, sim. O aluno precisa fazer todos os movimentos para fazer crossfit? A resposta é que não. E muitos deles nem vão fazer. Agora, você não quer que ele fique um pouquinho melhor? Para ele ficar um pouquinho melhor, você tem que estar muito melhor, porque você vai influenciar ele, né? Então, essa característica que a linguagem é diferente. Você praticante, você treinador tem muito mais responsabilidade. E esse nível de responsabilidade está sim na demonstração. Querendo ou não, não precisa ser o melhor. Mas se um snatch com a barra for mostrado de maneira preguiçosa, de qualquer jeito, ou então só faz assim com a mão, ó, como se o aluno tivesse, tivesse obrigação de entender o que você está querendo com aquela demonstração porca, aí para mim é outra conversa. Né?
Ah, não, concordo plenamente. No nível 1 também fica claro isso, né? A demonstração de todos os seminários staff ali, né? Tem uns que são melhores, tem uns que são piores na demonstração, mas vai muito também da capacidade de cada um, mas o esforço de todos de demonstrar da melhor maneira possível é bem claro, né? Eles tentam enfatizar isso da melhor maneira possível. E eu acho que essas coisas de nível 1 acabam passando batida às vezes, sabe? Tipo, eu acho que sei lá, não sei se a galera leva tanto em consideração assim, não repara com os olhos de, porra, isso é algo importante.
É, a real é que a galera acha, essa visão de acha que não é importante, a real, mano, é que tudo é importante. É assim, ó, absolutamente tudo é importante. O cantinho do seu box não está organizado, é importante. O seu equipamento está limpo, é importante. O professor não está suado porque estava preocupado mais em treinar do que em dar aula, é importante. Seu professor que fica postando só comprimido mais do que treino, é importante. Então, assim, é uma visão que eu não consigo ter meio termo, sacou? Se você acha que não é importante, você não devia nem estar fazendo. Agora, se você está fazendo, dê o seu melhor, porque tudo é importante nesse nível, né? A qualidade, a habilidade de você estar sempre buscando o melhor é o que faz a diferença do bom e do ótimo, né?
Vamos subir agora, vamos subir, senão a gente vai ficar 3 horas só na demonstração.
Vou te ser bem sincero, para mim, a demonstração é uma das principais características de um treinador.
Né?
E não é só de performance, é demonstração de postura, de movimento.
Eu reparei muito, porque a gente vai muito do ambiente, né, que a gente tá. Então, muitas vezes a gente acaba relaxando, né? Sinceramente, hoje eu vejo muitos boxes, ninguém nem demonstrando nada, né? Nada. Ah, não, é pull-up. O que é pull-up? Não, foda-se. Pendura na barra e passa o queixo. É, não. E, porra, tem tanta coisa, né, que influencia nisso. Como é que você vai cobrar um padrão dele se você não faz? Ou se você nem mostra pra ele como é que tem que fazer, sabe?
Axel, é muito mais simples do que isso. O seu olho, ele acostuma com o que ele mais vê. Se ele vê muito pouco um bom padrão, ele vai acostumar com um padrão lixo. Aí depois você vai tentar fazer o quê, mano? Sabe, é muita ignorância no sentido de você não ter conhecimento para acessar essa ferramenta dentro de sala.
Você tem a oportunidade ali de já dar uma base para ele, né? Do que é o movimento que ele tem que buscar, do que ele tem Exato. Que querer construir. Né? Só que se você caga ou se você não mostra, ele vai, sei lá, olhar o do amiguinho e às vezes o do amiguinho não é tão bom, né? Não tá tão legal. Então,
ou às vezes o do amiguinho, ou às vezes o do amiguinho é melhor do que o seu, e a partir de agora ele não vai mais te respeitar tanto quanto ele respeita o amiguinho. Aí você vai reclamar que você tá sem moral dentro de sala, porque você tem uma demonstração porca. E aí começa um monte de mimimi dentro de sala que não faz sentido nenhum. Se você tá comprometido em fazer o excelente, você não tem esse tipo de questionamento. O amiguinho do seu aluno não vai ter tanta contundência quando você falar assim, bebezão, só pensa no joelho para fora. Sabe? É outra parada. Então, assim...
É.
Vamos, como eu falei, seguir. É um grau de conversa que é assim.
Sim, sim. Oi. Não tem porque. É, mas eu acho importante, né? É aquilo que você falou, cara. Se a gente quer ser bom, né? Se a gente quer buscar ser bom, não, né? Ser ótimo, ser excelente, né? Se a gente quer realmente se tornar um profissional de destaque, porra, a gente tem que botar a nossa barra lá em cima. E eu particularmente gosto de professores como você, né? Que jogam a barra lá pra cima e não aceitam abaixo. Não tem, ah, não, tá tudo bem aqui. Não, não tá tudo bem. Você tá trabalhando pra melhorar? Não tá trabalhando pra melhorar? Então, porra, tá errado.
Pois é,
né?
E é o lance, tipo assim, ó. Eu já falei isso uma vez. Todo dia a gente escreve uma página da vida. No final da vida a gente lê esse nosso livro aí. Tu assinaria esse livro? Porra, o livro da minha vida eu quero ler rindo pra caralho, entendeu? Tipo assim, caraca, esse dia que foi foda, mano. Que puta essa porra. Sabe, tem que ser um livro que eu não quero que acabe nunca. E aí a galera fica escrevendo um livro, hoje foi igual ontem. Vai a merda, né?
Ai, ai. Ó, uma pergunta interessante aqui, ó. Sérgio, nos dias atuais, acha que é necessário um professor demonstrar as coisas nas redes sociais? Treino, movimentos, etc. Tipo, ele aparecer mais dentro do Instagram, o Vitor perguntou.
Eu acho que é mais importante ele aparecer no piso preto do que no Instagram, né? Mais importante estar no dia a dia do que estar no Instagram. Eu vou te dar um exemplo. Um dos meus professores monstruosos, que é o Fernando, ele é zero mídia social, mano.
Sim.
Zero mídia social. Agora, quando posta na mídia social, porque ele é muito presente no piso preto, os alunos vão lá, dão uma zoada, 1 milhão de comentários, muitas curtidas. Por quê? Porque ele faz no dia a dia. Não adianta você querer mostrar alguma coisa que você não faz constantemente também. Então, é uma coisa que pode potencializar o seu dia a dia, mas não é mais importante do que o seu dia a dia, tá?
Sim. Pronto. É, então, subindo. Presença e atitude. Vamos falar um pouquinho sobre presença e atitude, porque também tá meio em falta, né? No mercado.
É, pô, vou te dizer que essa aí eu acho que não, eu não vejo com tanta falta. Eu acho que tem gente que se sustenta só nisso aí. Saca? É o carisma, né? Às vezes, treinadores que param de estudar porque eles são carismáticos. E treinadores que não são carismáticos porque estão estudando. É uma dicotomia meio estranha, né? Uma separação aí meio estranha. A real é que, para mim, você quer ter um braço e uma perna, né? Então, o braço é o estudo, a perna é o carisma. Tem que ter os dois. E aí, presença e atitude tem muito a ver com o quão agradável você é. A sua capacidade de se importar, né, com o aluno. É o laço, CrossFit é comunidade para mim. Então, a presença e a atitude faz com que o aluno entenda que, independente do seu dia difícil no trabalho, você vai para lá porque é um ambiente que te dá vontade de pertencer, né? Então, assim, é mais uma coisa que, se estiver faltando, cara, talvez você esteja na profissão errada, né? Você que está morno, dentro de um piso preto, com os alunos, porra, tirando a camisa, gritando, subindo nas cordas, música alta. Se você tá assim, ó, sei lá, vai estudar, sei lá, qualquer outra coisa.
E ficar, né, tipo... Eu acho que o que eu quis dizer é que, tipo assim, tá tudo muito automatizado, sabe? Ah, não, vai, faz isso, faz essa parte aqui, sabe? E aí, tipo, foda-se, o aluno vai e faz. E aí o cara fica, ou a mina... Fica, tipo, olhando para um lado, fica trocando ideia com alguém, fica no celular, fica, sabe? E aí depois terminou, todo mundo terminou, beleza, vai lá no banheiro, voltou, tá, agora é essa parte aqui, vai. Até chegar no WOD e falar, não, o WOD é isso, aqueceu, bom, vai. E, sabe, acabou, sabe? Trocar ideia é beleza e tal, a pessoa chega, cumprimenta, né, as pessoas, tem o carisma, mas... Na hora ali, né, dela ter atitude, dela ter presença durante a aula, não tem. Ela não faz nada.
Porque ele virou um mero leitor de quadro, né? Que é uma merda. É. Então, assim, tem algumas outras características, tipo assim, CrossFit é fazer bem e rápido, bem e pesado, ou bem rápido e pesado. Fazer bem depende de você trabalhar. Se você não quer trabalhar, você bota volume. Coloca para fazer muita coisa. Se bota para fazer muita coisa, o tempo que te sobra é para ficar falando o que é para ser feito, né? Então, assim, isso aí eu atribuo numa falta de outro quesito do fundamento eficaz, do treinador eficaz, né? Que é a falta do ensino. Mas é o que eu falo, cara, a variação sobre o que, que seria ideal é você aceitar o bom.
Sim.
Ah, tem muita gente boa, o treino é bom, né?
Vamos subir, gerenciamento de grupo, que é um importante também, né? Eu acho que, às vezes, pulam as etapas, né? E aí, uma pessoa que está despreparada vai dar aula para 30 cabeças.
Péssimo,
óbvio,
né?
Que ela não... É. Né? Então, vamos... Elabora um pouquinho isso aí.
Bom, gerenciamento de grupo, você deveria estar capaz de dar aulas individuais de maneira coletiva. Então, se tem 10 alunos... O professor tem que garantir que todos os 10 tenham atenção suficiente para serem observados, corrigidos, ensinados, né? Interagir com cada um deles. É, uma coisa que é engraçada é que, assim, isso depende de habilidade, não é uma regra, né? Você vai ver treinadores que conseguem dar aula para 25 pessoas sozinho, se elas forem iguais. Porque se tiver uma pessoa diferente, ele talvez já precise de ajuda. Né? Então, o gerenciamento de grupo, ele parte de três coisas, assim, né? A avaliação da proporção professor-aluno, a avaliação da efetividade ou da maturidade do coaching e também a avaliação do estado de alerta do coaching, né? Dali da comunidade. Então, quando eu coloco, por exemplo, no Vila somos 24 check-ins, a gente funciona com 24 alunos por horário, 2 professores e 1 estagiário, mano, eu sei que eu sou capaz de, se eu precisar, eu manipular a minha equipe para garantir aulas individuais, mesmo coletiva. Eu não deixo a qualidade cair porque eu quero economizar o salário de um professor em sala, né? Então, muito do gerenciamento de grupo, ele é estrangulado pelo financeiro do box, né? Como Sim. se isso fizesse sentido. Porque se você oferece um serviço merda, ele vale menos para o aluno, e aí vai faltar aluno depois, né? Então, assim, a excelência, ela parte da premissa de que você dá, assim, dentro de uma aula de CrossFit, capacidade de todo mundo se sentir sendo desenvolvido, independente de quantos alunos estiverem. Se você permite, por exemplo, 40 alunos para um estagiário da aula, acho muito difícil que seja sustentável em cima de qualidade, né? E aí, essa proporção é importante. Outra coisa que chama muita atenção é você ter noção do box que você tem, né? Então, vou pegar uma planilha de tal lugar. Ah, o melhor treino do mundo. Todo mundo que quer vender treino fala que o melhor do mundo é o dele, né? Que é a única forma de fazer certo. Aí chega lá, beleza. O treino tem air bike, você não tem. Aí você vai e bota a corrida. Aí depois o treino tem remo, você não tem. Aí você bota a corrida. Aí o treino tem corrida. Aí você bota a corrida. Aí quando você vê... Porque você está gerenciando o seu treino de acordo com alguém que não tem noção do seu equipamento, você está redundante.
Uhum.
Que você matou constantemente variado. Então, é muito importante você saber quanto equipamento você tem, quantas pessoas conseguem se mexer dentro de sala em segurança, né? Por que, que eu boto 24 e não boto 30 no Vila? Porque eu quero montar triplet com double under salto na caixa snatch sem bater em ninguém, né? Então, assim... esse tipo de coisa também é muito básico, está lá na programação, né? Então, faz muito sentido eu dar aula individualmente para pessoas em grupo e dar segurança, né? E dar também, ofertar equipamento para todo mundo.
O que, que você acha que é importante um treinador que está começar a se atentar para aumentar essa capacidade dele de gerenciar, né? Além de 1, 2, 3, 4, 5, até chegar, né, num número aí de 12, 13, que é o que a CrossFit diz que uma pessoa é capaz.
Falar 12, né? Para manter a excelência, 1 para 12, né? Cara, eu acho que no começo você tem que começar pelo de 1 em 1, sacou? Eu acredito muito nisso. Então, tanto é que meus estagiários, eles começam no Vila, o Vila tem um estágio de 10 meses. No primeiro mês, ele só é obrigado a observar e saber o nome de todo mundo. Quando ele passa de fase, ele já vai ali, tá muito próximo de ter o nível 1 dele, ele começa a ter a responsabilidade em um aluno. Depois ter a responsabilidade em 2 alunos, depois 3 alunos. Por quê? Porque aí ele começa a se desenvolvido não no erro, não na falha, né? Ele tem a chance de ser desenvolvido em cima da excelência. Então, você precisa treinar, enxergar uma pessoa. Você precisa saber que você dar aula para uma pessoa sempre vai ser a sua melhor aula. Porque você não divide a atenção, né? Então, agora eu sei o que é a minha melhor aula. Ótimo, como é que eu faço para ter 2 alunos agora? 3 alunos agora? 4 alunos agora? Até chegar um momento que você vai ter 12 na sua responsabilidade, 24. Eu já dei aula para 130 pessoas no aniversário do paizinho lá na Porão, né? Então, assim, já dei aula para 120 pessoas na praia, aqui num aulão do Vila CrossFit. Ah, e então você... Não, não sou, não. Eu sei que essa aula seria muito melhor se tivesse 10 pessoas a menos. A melhor aula do mundo seria eu e uma pessoa. Então, sim, ter essa noção do que é o padrão, do que é a excelência, qual é o seu papel dentro de sala, com 2, com 3, ela tem que ser assim. É impossível alguém chegar na excelência sendo queimado, só errando. Ah, você foi lá, foi jogado, sem direcionamento. Como é que você vai dar certo? Você vai ser bom, né? A vida inteira.
Sim. Subindo, correção. Correção é um ponto importante.
A gente só corrige se a gente tem conhecimento para saber o que é, né? Então, assim, não tem nem como. O aluno acha que consegue corrigir um outro, né? Ele olha e fala assim, ah, aquilo ali está fora do lugar. Então, aquilo ali é diferente do que eu conheço. Então, a correção, ela precisa de muito conhecimento, né? No método global, o que é o método global? Você pede para ver e depois tu começa a corrigir, que é a pior forma de ensinar, tá? Nesse método, você vai tentar fazer uma triagem, escolher o que está errado, qual é a sua prioridade do movimento, que a gente chama de ponto de performance, e começa a adequar ali, né? Agora, eu já vi gente dando correção errada. Por quê? Porque o nível de conhecimento não deixa entrar na raiz do problema, só fica aparando a copa da árvore, né? A árvore tá torta. Aí eu já vi gente tentando corrigir uma árvore torta, ao invés de tirar, replantar e colocar ela reta, tentando fazer poda nas folhas, né? Vai continuar torta, meu amigo, só vai ficar torta e estranha, né? Então, assim, a correção precisa de conhecimento, precisa de observação, que é o ponto anterior a ela, né? E precisa de conhecimento. As pessoas acham que podem corrigir. Por elas acham que podem corrigir, ali está falando o nível de conhecimento que ela tem ou de confiança que ela tem em você, professor que está em sala. Então, a correção, ela só existe de maneira contundente quando você tem vasto conhecimento, tanto do que deveria ser feito, quanto do corpo do aluno. Tem aluno que você vai tentar corrigir, assim... Se o aluno estruturalmente é incapaz de executar alguma coisa, não adianta você dar nenhuma correção, amigo.
Sim.
Né? Tá limitado. Então, para esses 3 pontos, ensino, correção e observação, o ensino, correção e observação, eles têm como característica o conhecimento. É aí que difere um professor de um praticante. Tá?
Um ponto que eu acho importante ressaltar, né? O conhecimento e a, vamos dizer assim, sabedoria para aplicar o conhecimento da maneira certa, né? Porque o que acontece muitas vezes também, né? E eu quero que vocês também entendam que tudo que eu falo aqui, eu já fiz errado, né? E aí, depois nós, a gente vai aprendendo com isso, né? Porra, são 5 pontos de performance. Caralho, ele tá errando tudo. Aí chega pro aluno... Porra, peso no calcanhar, joelho pra fora, coluna neutra, abre o peito, joga o braço. Fudeu, né?
É o metralhar o aluno. O
que que ele vai fazer? Vai sair correndo, caralho, dali. Porra, que eu faço? Ele não vai nem querer se mexer, ele vai ficar paralisado. Então, nisso que eu digo que é a sabedoria de aplicar, né? Você saber fazer a triagem e falar, ó, primeiro a gente conserta isso aqui. Qual que é o ponto mais importante? Que aí tá nos pontos de performance ou desempenho, tem lá, né? Tá lá na apostila, ninguém nem precisa tentar decidir qual que é o mais importante. É só seguir. Porra, primeiro eu conserto isso aqui. Tá, depois eu conserto isso aqui. Depois eu conserto isso aqui. E aos pouquinhos, né? Não é soltando, vomitando tudo em cima do aluno de uma vez.
Sabe uma coisa que eu critico demais nesses gurus do CrossFit aí? Tem um monte, né? Os caras mal faz nível 1, se fez nível 1, fez nível 1 há 6 anos atrás, já tá até vencido e fica cagando regra. Esses gurus do CrossFit querem falar que tem que isso aí, técnica. ensina um monte de estilo, nenhuma técnica, né? Tem a diferença entre técnica e estilo, forma e estilo. E aí eu fico olhando assim, ó, cara, os caras esquecem da premissa básica de que o movimento funcional, ele é natural. Então você não precisa ficar estressado. O aluno não está em risco, gente. Se ele só está em risco se você colocar a intensidade antes da mecânica. Mas na hora do ensino, que é o que a gente está falando, na hora da correção, que é o que a gente está falando, você só precisa estar calmo. Ele está em segurança, velho. São movimentos que o corpo não nasceu fazendo, né? A gente não está falando que o cara está com a arma na cabeça e se ele agachar com o peito um pouquinho para frente, ele vai morrer. Não é isso. Né? Não, ele tá muito inseguro se ele fizer um deadlift olhando para frente. Mano, todo levantamento começa assim. O que que você tá falando, mano? Pelo amor de Deus, acalma, bebê. Né? É natural, é seguro. Eu nunca vi um
É aquilo,
estresse
né?
assim em
São
cima de uma. Oh.
pequenos detalhes, né? Tipo, base fechada no agachamento, um desespero. Porra, pode ser que melhore se ele abrir um pouquinho? Beleza, mas não vai morrer, porra, porque ele tá com a base um pouquinho fechada. Ou com a base um pouco mais aberta do que você quer, do que você acha que vai ser o ideal para ele. Mas o quê? Base é o quê? É estilo. Tem a base ali, mas a média da base é muito de cada um, né? A
É
gente bota.
eficaz, né? Base
É, a
pegada
gente bota.
eficaz, o que
É.
funciona para o corpo do aluno, né?
Isso. A gente tem os parâmetros, né? Embaixo do quadril, na linha do quadril, na linha dos ombros, mas são parâmetros, né? Cada pessoa vai se adaptar melhor de uma maneira. É, subindo, subindo. Que aí é meio que junto, né?
É,
Observação.
tudo junto.
Observação e
Observação,
ensino.
eu tenho só uma frase. Você só é capaz de observar aquilo que você conhece. A observação, na verdade, é um reconhecimento. Eu já cansei de dar aula para treinador, que eu falei assim, ó, esse movimento tá bom? Aí ele falou assim, ó, tá. Tá ótimo. Você não tem nada para corrigir mais? Não. Eu falei assim, então só observa aqui, ó. Aí eu vou e entro na sala, mexo na pessoa, a pessoa muda da água pro vinho. E agora ele? Ah, agora tá melhor, né? Então, não tem capacidade de ver ainda, né? E assim, isso é uma prática. Praticar observar, cala a boca, porque quem observa é o olho, né? Então, observa. Se você não está fazendo nada, ao invés de ficar falando, conversando, observa o corpo mexendo, observa o movimento acontecendo, né? Porque, vou te ser bem sincero, eu só largo um aluno se ou eu me orgulhar do trabalho ou eu me orgulhar do esforço. Se eu parar num aluno, vou começar meu trabalho ali de observar, corrigir, ensinar o aluno. Eu só largo ou quando eu me orgulho do que eu vi no meu trabalho, pô, melhorou bastante, ou quando eu vejo que a pessoa está se esforçando pra caramba e pode não ter melhorado, mas ela se esforçou, eu vou e reconheço esse esforço. Então, por que que eu sei isso? Porque eu tô vendo. Eu tô vendo e enxergando, eu não estou olhando, passando por cima, né? Então a capacidade de observação talvez seja uma das mais difíceis de ser desenvolvida, porque a galera não tem paciência para olhar. Essa é a verdade.
Eu acho que foi algo que eu acabei desenvolvendo por assistir muita competição, né? Quando eu era viciado lá, antes de tudo, né? De decidir mudar de carreira, eu assistia muito vídeo, né? Muito, mas muito vídeo, muito. E eu não fico assistindo vídeo falando, né? Eu fico parado, só olhando. E eu até senti falta. E na hora do. E é legal, né? Que quando você. Quanto mais experiente você tá, mais treinado tá seu olho, eu posso estar olhando para cá. Se tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, eu já vejo que tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, né? Tipo, o olho pega muito rápido. E aí eu paro, olho para lá para ver, para descobrir o que que é que tá acontecendo de estranho, mas eu já sei que tem um desvio do padrão que eu quero, né? Então, quanto mais experiente, mais fácil fica de você fazer isso.
O engraçado é que quanto mais experiente, menos a gente fala,
Sim.
mais a gente olha, né? O inexperiente já solta alguma coisa, eu chamo de correção espírita. Ele nem viu direito, ele parece que sentiu uma presença e largou o aço, né? É muito engraçado. Calma, mano, tu ainda nem viu. Às vezes o cara tropeça. Calma, mano. Você viu o que que
Desceu
aconteceu?
a luz.
Não, é.
E é até uma parada que eu tô fazendo lá no Instagram, que eu acho que é interessante os alunos desenvolver essa capacidade de observação também, né? Para eles começarem a entender, enxergar o próprio movimento e verem, né, onde é que eles podem melhorar. E aí eu faço as análises, e sempre que eu faço as análises de movimento lá agora, toda quarta-feira, eu boto o vídeo antes e falo assim, vejam aqui quais erros vocês identificam. E fica bem claro, né? E geralmente eles não sabem, agora todo mundo vai saber, mas geralmente eu boto um erro bem grotesco, tipo assim, porra, todo mundo vai ver esse aqui, aí eu boto um erro um pouquinho mais tranquilo, e aí depois eu boto um erro suave, sabe? Tipo, um movimento bom, tem várias vezes que eu boto, e aí vem uma galera, porra, eu achei bom, eu achei ótimo, eu achei muito bom, caralho, tá top. Eu falei, não tá ruim, não é que o movimento esteja ruim, mas dá pra melhorar.
Não existe movimento perfeito.
É isso. Então vai ter uma correçãozinha. Tem algum ponto que você pode falar para a pessoa se atentar e ela melhorar. E no ensino? Para fechar as seis aqui.
Bom, ensino, meu filho. Isso aí, rapaz, é o único motivo de ter um professor em sala, para mim. Tá? É você começar uma obra, né, e construir o prédio, e não ficar reformando o prédio. Pegou a visão? O ensino é um processo de construção, onde você, desde o marco zero até o movimento completo, você passa por tudo que é importante. É um ensino, ele é constante. Toda aula, eu já sei fazer. Não sabe. Quem fala isso não sabe fazer mesmo, porque em todo esporte a gente pega e começa sempre da base, né? Então, é o constante compromisso com aprender algo novo de algo que você acha que já sabe. Isso é ensinar. O papel do professor é você ficar chamando atenção para nova percepção, para percepções mais profundas sobre os movimentos e cada vez mais aumentar o nível crítico do aluno, para que esse movimento seja realmente um movimento dominado, refinado eternamente. Tá? Então, o ensino, ele para mim é o motivo de ter um professor em sala. Tá?
E um ponto importante no ensino, né? Que vai diretamente de acordo com aquilo que você acabou de falar. Né? Quanto mais experiente a gente é, menos a gente fala. E quanto mais a gente sabe, de maneira mais simples a gente fala. Né? Quando a gente tem que falar, a gente é bem pontual. Né? E não sei o que acontece, né? Não sei se é, sei lá, aquela síndrome de vira-lata de todo brasileiro, praticamente, né? A gente é criado assim, achando que tudo no Brasil é ruim e tal. E aí você acha que você precisa mostrar para alguém alguma coisa. Você acha que você precisa aparecer, né? Então, retrai as escápulas, joga para baixo, né? Então, um linguajar que, porra, né? Você tem vários, fala aí os jargões, eu esqueço já, mas tem a galera, uma parada que as paradas falam.
É retroversão, eu adoro retroversão.
Porra, não, essa aí não dá, né? Retroversão, o aluno, é que se tivesse meme na vida real, o aluno ia olhar e ia, tipo, aparecer um monte de interrogação na cabeça dele, né? Se fosse um videogame. Porra, pelo amor de Deus, gente. Caralho. Não dá.
Eu já vi a galera usando até nome científico e já parou de ser utilizado como rótula. A gente não tem mais rótula, né? O nome é certo, é patela, omoplata, umas paradas muito loucas. Então, assim, eu gosto muito de identificar no ensino qual é o nível de compromisso do professor. A aula, ela é toda desenvolvida, toda, desde a sua composição do workout até o seu plano de aula, para o aluno ter a melhor experiência possível. Agora, aonde você falar nome técnico significa a melhor experiência para o aluno. Eu vou dar um exemplo. Todo box crossfit é processado por barulho. Então, eu também já fui. Eu tentei ler um processo. Eu não entendi porra nenhuma. Na mesma hora, umas palavras muito difíceis, assim, eu olhei e falei assim, caralho, mano, é assim que os alunos começam a ouvir o CrossFit no dia 1. Hang Power Snatch, o aluno no dia 1, assim, fodeu, mano, que isso, né? Coisas muito mais simples que a galera não demonstra. Aí fala assim, ó, hoje a gente vai ter Ab Max Sit Up. Que porra é essa, sério? Pensa, a cabeça de um aluno, assim, primeiro dia de CrossFit. Porque ele não sabe o que é. Pode ser o movimento mais simples do mundo, mas ele não sabe o que é. Então, linguagem complexa você vai usar quando precisar, né? Se um médico chegar em você e falar assim, olha, eu vou ter um problema aqui na minha amplitude de movimento do joelho porque eu tive um rompimento de LCA. Você vai ali defender o teu futebol. Agora, vale a pena você ficar querendo falar, olha só, no exame goniométrico do joelho, onde tem mais pressão é 90 graus. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar ou acima ou para baixo para evitar essa compressão patelar. Tu vai falar assim com o aluno normal, mano? Né? Faz sentido. Gente, olha só, aqui o joelho ele fica estável e é seguro. Vamos descer o bumbum. Vamos, entendeu? Então, assim, não precisa de imposto para ensinar. E quanto melhor e mais suave você ensina, você vai ver que sua presença de atitude aumenta. Porque você fica mais seguro, você fica mais carinhoso com seu aluno, eles se sentem mais próximos a você. Então, assim, as seis habilidades, para mim, elas são, assim, misturadas o tempo todo. Né? E aí, quando eu avalio uma aula de um outro professor, é óbvio que se tivesse que ter uma habilidade, uma característica ainda mais extravasada do fundamento do treinamento eficaz, para mim devia ter uma sétima chamada conhecimento, devia ter muito claro isso. Porque assim, tá presente no ensino, tá presente na... Tá, mas devia ter um ponto só disso. Porque para mim é inadmissível uma camisa significar que você sabe, aí quando eu testar você com essa camisa, você não saber. Né? Então, o conhecimento é o que dá suporte a isso tudo. O conhecimento vai te fazer ensinar melhor, observar melhor, corrigir melhor, demonstrar melhor, né? Gerenciar o grupo e ter mais presente na atitude, porque você com conhecimento é esse. Essa é a diferença de um praticante para um professor. O professor detém o conhecimento. E por ele deter o conhecimento, ele consegue influenciar o aluno a dar um passo à frente todo dia.
É isso. Vamos passar para as perguntas. Se alguém tiver pergunta, manda aí, tá? A gente já está em 47. Teve uma pergunta, né, que foi até a que deu a inspiração pro assunto desse episódio, que foi Sérgio. Na verdade, foi Axel, mas eu falei, é melhor o Sérgio responder essa aí. E quando o aluno não respeita? Eu tenho minha própria resposta, mas eu acho
então
que você vai...
Então me dá a sua.
Cara, eu acho que se o aluno não te respeita, você não tá se dando respeito, provavelmente, sabe? É isso. A maneira como você se porta, a maneira como você fala, a maneira como você age. Tem que ter um motivo para ele não te respeitar. A gente já parte do princípio que você é uma autoridade ali. Se ele não tá te respeitando, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Eu sou mais direto, né, de vez em quando, né, e hoje até a menina mandou, às vezes acho que você é muito ríspido, eu falei, cara, o soco nunca é pra machucar, só é pra mover, então às vezes as pessoas precisam de uma corda, né, de um porra, né, o cara falou, vou fazer Murph sexta-feira, você acha que eu corro hoje? Porra, não correu o ano inteiro provavelmente, agora quer correr? Fugiu dos treinos de corrida no box, agora quer correr? Agora não, pô, agora arca, filho, agora banca. Não comete o mesmo erro de novo, né? Agora, no boxe, é a mesma coisa. Mesma coisa. E quando... Sei lá, eu acho que é isso. É isso, basicamente, entendeu? No meu ver.
O meu ver é o seguinte, respeito... Ele tem duas formas de você ser respeitado, né? Você pode ser respeitado por conquista sua ou por imposição, por uma relação de poder. Eu não acredito na relação de poder gerar respeito quando a relação que você tem com o seu aluno é num horário onde é o lazer do aluno. Ele está escolhendo, ele não tem obrigação de estar ali. Tá? Você tem obrigação de trabalhar ali, mas ele não tem. Então, eu só acredito no respeito conquistado dentro do piso preto. Tá? Se um aluno me desrespeita, é muito raro. Eu não lembro a última vez que aconteceu. Tá? Mas se acontecer, eu vou me aproximar dele, pedir para ele esperar do lado e vou tratar com respeito a galera que está fazendo aula. Então, é uma necessidade eu interromper o treino dele. Mas eu não faço isso com prazer, né? Infelizmente. Eu gosto muito de entender que o respeito, ele é um respeito dentro do CrossFit, eu acho que é diferente de todos os outros lugares, ele é um respeito que é uma cultura do respeito. Todo mundo que está ali sabe que o piso preto, ele é sagrado. É onde as pessoas vão se expor. Se uma pessoa vai se expor, aprender um movimento, enfrentar um medo, encarar o desconforto, não pode ter nenhum tipo de falta de respeito ali. Se você tem que segurar uma aluna sua, ela não pode achar que essa mão que está segurando ela é uma vontade de ter um relacionamento ali com ela, né? Um interesse sexual na aluna. Uhum. Então, se você acha que ali é um lugar de desconforto, quando você gritar olhando dentro do olho dele, vamos para cima, ele não pode achar que você está dando um esporro nele. Sim. Ele tem que saber que aquilo ali é para, vamos para cima junto comigo, vamos, eu confio em você. Então, se onde você está tendo falta de respeito, para e analisa qual é a origem. Coisas que são falta de respeito, por exemplo, sabe o que é? É a aula começar atrasada ou terminar atrasada. É o aluno fazer a aula e não ter atenção. Isso é uma falta de respeito, né? Porque você está olhando só os alunos próximos, ou então só os seus amigos, só os alunos que você tem mais afinidade. Isso é uma falta de respeito. Se um aluno paga uma coisa e outro aluno paga outra coisa, é uma falta de respeito com quem paga mais. Então, eu acho, tá? E essa é a minha opinião mais honesta possível, que a falta de respeito dentro do piso preto, ela é permitida pelo comportamento da comunidade. Se alguém levantar a voz comigo, o Vila expulsa essa pessoa automaticamente. Os alunos fecham a cara, eu, como proprietário, chamo para perto, cancela a matrícula, vai embora. É simples, né? É inadmissível, né? Teve um caso da galera bêbada, um aluno machucou o joelho, um outro aluno mamado, eu falei, ninguém chega perto, tá perigoso. O aluno dançando, tirou o joelho do lugar. Né? Mamadão, pá, dançando funk, bum. Teve um deslocamento de patela. E um outro aluno pegou e meteu a mão. Ali, aquilo ali foi inadmissível. Eu expulsei o cara do boxe na mesma hora. Eu não tava pensando em matrícula que ele tava pagando, não existe isso. Isso é uma falta de respeito que colocaria todo mundo em risco. Por aquela atitude ter acontecido lá atrás, a comunidade se fortaleceu em cima disso. No Vila já teve um caso de eu mandar dois funcionários do Vila embora por uma falta de respeito com o aluno. E eram dois ótimos professores. Mas essa aluna é imaculada. Essa aluna nunca faltou com respeito com ninguém. E quando eu mando dois professores embora por uma falta de respeito, se eu mando dois caras que eu criei, imagina o que eu faria com alguém que está só ali pagando. Né? Então, de novo, você está dando mensagens, é uma demonstração do respeito. Então, não existe. Tá? A galera fala, mas você é fácil falar isso. Não, não é fácil, isso foi construído. Não é fácil. Tem anos que eu faço isso. Tem anos que eu sou assim. Se eu acho que eu faltei com respeito com alguém, se eu, pô, de alguma maneira, eu me retrato na hora. Mas desculpa, de verdade. Se você sentiu assim, você tem razão. Me perdoa. Vamos tentar fazer com que essa situação não aconteça. Então, é um trabalho diário, é um hábito do respeito, é uma cultura do respeito. E, principalmente, alunos não desrespeitam, clientes desrespeitam. Então, presta atenção como você olha quem está no seu piso preto, tá?
Porra, tá aí, né? Acho que lacrou. Falei que você ia responder melhor do que eu, porra. Galera, não esqueçam, eu vi que uma galera compartilhou. Quem tá aí ainda, quiser compartilhar, dá essa moral, né? Quanto mais pessoas estiver aqui ouvindo, compartilha mais lá no Instagram. Recado, Cat, o próximo só abre Fortaleza, Rio. Rio já acabou já, né?
Rio já esgotou, Fortaleza tá aberto e vai ter o Cat Summit, que é o encontro anual dos treinadores do Cat. Eu só vou anunciar ele na virada do ano. Eu já recebi, tá? As pré-inscrições. Já tenho um número suficiente para o curso fechar. Então, eu vou selecionar quem vai, mas eu aviso, é na virada do ano. Vai ser top. Esse tá vai aí, ser galera. Especial, então, viu?
Tá todo mundo no aguardo aí agora. Né? De recado, acho que é isso, né? Isso. Então, deixem seu like, se inscrevam no canal e até semana que vem. Semana que vem tem mais.
Yes, tamo junto.
Valeu, irmão.